A Chuchu Beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência. Tudo bem? Tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1 que começa exatamente agora na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o aplicativo que a Jovem Pan lançou neste ano, que eu aqui todos os dias lembro você, se por um acaso ainda não baixou, baixe. Além de ser gratuito, o Panflix também você encontrará conteúdos absolutamente exclusivos que você não ouvirá no rádio e nem muito menos verá nas nossas múltiplas plataformas digitais. E queria te fazer um convite, até às 6 horas da tarde estaremos aqui contigo com o nosso 3 em 1 analisando os principais fatos políticos desta terça-feira. E comigo já estão aqui a postos, Tomé Abduch, ele que é ativista político e empresário, está aqui conosco novamente. Tudo bom, Tomé?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde, Thaís. Prazer estar de novo aqui com vocês.
Thaís Oyama, diretamente de São Paulo, hoje toda de vermelho. Tudo bem, Thaís?
Tudo bem, Paulo, com você. Boa tarde, Tomé. E cadê o nosso Thales?
Daqui a pouquinho, Thales Faria, ele que é colunista do UOL, também estará conosco. Mas enquanto isso, dona Thaís Oyama, nós vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. O Ministério da Saúde do Brasil afirma que deve assinar nesta semana um memorando de intenção de compra de 70 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer e pela BioNTech contra a Covid-19. Governadores de diversos estados se reúnem com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutirem sobre a vacinação contra a Covid-19 no país. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de novembro bateu recorde nos últimos 5 anos. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo a pergunta desta terça-feira. O governador João Dória deve acionar o STF, né, em relação à liberação da sua Coronavac pela Anvisa. Você acha isso correto, sim ou não? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, nossa hashtag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas da tarde e 4 minutos. Vamos lá começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos Vamos nessa então, porque 12 meses depois do primeiro surto conhecido de Covid-19 na China, o Reino Unido começou hoje a imunizar as primeiras pessoas da fila daquele que será o maior programa de vacinação da história desses países. A estratégia vem sendo chamada informalmente de V-Day, um apelido que alude ao dia da vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial e agora a um Vaccine Day. Hoje também um artigo publicado na revista científica The Lancet confirmou a eficácia da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Segundo a publicação, a vacina é segura e tem uma eficácia média de 70% para proteger contra a Covid-19. A análise provisória de dados do estudo fase 3 do imunizante concluiu que a taxa de imunização pode variar entre 62% e 90% de acordo com a dose aplicada. O Ministério da Saúde do Brasil afirmou em nota que deve assinar nesta semana o memorando de intenção de compra de 70 milhões de doses de vacina produzida pela Pfizer e pela BioNTech contra a Covid-19. O imunobiológico deve ser fornecido em 2021, sem data específica. Thaís Oyama, você começa.
Bom, Paulo, felizes os britânicos, né? Eles devem estar muito orgulhosos e justamente orgulhosos. Eu vi que o ministro da Saúde até esqueceu aquela famosa fleuma, propalada fleuma britânica, e chorou numa entrevista ao vivo falando sobre o primeiro dia de vacinação lá no Reino Unido. Parece que o avô dele, o avô do ministro da Saúde do Reino Unido, morreu de coronavírus, de Covid-19, o que deve ter aumentado a emoção do ministro, né? Mas sem dúvida é um dia histórico para eles, é um marco também para essa triste história da pandemia do coronavírus no mundo, né? Então os britânicos vão ser os primeiros, do mundo ocidental ao menos, a fazer essa campanha de vacinação em massa, a receber em massa essa vacina contra o coronavírus. Devem estar justamente orgulhosos. E é curioso, só para lembrar, que eles, o Reino Unido, já está produzindo a própria vacina, é a vacina lá da Universidade de Oxford, mas, no final das contas, eles estão estreando com uma vacina que não é a de Oxford, que não é a deles. É a vacina de laboratório alemão, é a Pfizer, que está sendo produzida pela BioNTech, que é um laboratório alemão, né? Mas, de qualquer maneira, eles estão aí na frente dessa corrida, foram os primeiros a conseguir aplicar a vacina. Eles vão imunizar 20 milhões de pessoas nessa primeira fase, mas olha só, Paulo, além da vacina Pfizer, essas 20 milhões de pessoas que vão receber 40 milhões de doses, lembrando de novo que são necessárias duas doses para cada pessoa, além dessas 40 milhões de doses da vacina Pfizer, o Reino Unido já encomendou outras 300 milhões de doses de outras 5 fabricantes que estão na corrida para aprovar suas vacinas. 5. Então, eles têm 6 possibilidades, né? Eles apostaram em 6 cavalos, os britânicos que gostam aí de corridas de cavalo de verdade. E vamos fazer as contas, eles têm 66 milhões de habitantes. Juntando todas essas vacinas, se todas elas derem certo, é claro, porque essa aposta aí, esse cardápio, esse leque mais ampliado, serve justamente para o caso de uma ou outra vacina não dar certo, ou de todas darem errado, ou de só uma dar certo. Então, se todas as vacinas que eles apostarem deram certo, eles vão ter 170 milhões de doses, o que dá mais que o dobro da população, mais do que o suficiente para vacinar a população. Já o Brasil não comprou essa vacina da Pfizer, feita pelo laboratório alemão BioNTech, só comprou a de Oxford. E aí, como você falou, ontem a revista The Lancet publicou um estudo mostrando que, de fato, a vacina de Oxford tem grande poder de imunização, mas não é tão alto quanto as vacinas da Pfizer, por exemplo. A vacina da Pfizer tem uma eficiência acima de 90% e, segundo esse artigo publicado na revista científica, a vacina de Oxford, que foi a única que o Brasil comprou, tirando o consórcio, né? O consórcio que ele fez para receber qualquer outra vacina que esteja dentro do consórcio e que fique disponível para os países que entraram nele. Tirando esse consórcio, o Brasil só comprou a vacina da Oxford, então essa vacina não tem 90% de imunização, nem mais de 90%. Ela tem é em torno de 70% de capacidade de imunização, mas lembrando que naquele episódio que aconteceu em outubro, a vacina da Oxford registrou um acidente, um equívoco, que acabou elevando essa capacidade de imunização para mais de 90% num pequeno grupo que, por acaso, por equívoco, tomou, em vez de uma dose e outra dose inteira, meia dose e uma dose inteira. Então, este grupo, para lembrar os nossos ouvintes desse episódio, esse grupo teve uma imunização maior, mais alta do que os demais. E isso fez com que, então, a Oxford, reconhecendo esse equívoco, um equívoco aparentemente benigno, ela resolvesse retomar os estudos ou fazer novos estudos, porque, afinal de contas, foi um pequeno grupo só que tomou essa meia dose de forma equivocada. O que acontece agora? A vacina de Oxford vai ter que... A faculdade de Oxford, a Universidade de Oxford, vai continuar os estudos que já estavam no final da fase 3. Ela vai ter que continuar os estudos para ver se o que aconteceu com esse pequeno grupo pode acontecer com todo mundo. Ou seja, se isso, meia dose, pode elevar a capacidade da vacina. Com tudo isso, o que acontece? O que acontece é que, apesar de poder ser um efeito benigno, isso significa que a vacina vai ter um atraso. E essa é, como a gente falou, a única vacina que o governo brasileiro comprou. Então é isso, ao contrário dos britânicos, ao contrário de vários dos nossos vizinhos aqui na América Latina, à exceção do Uruguai, por exemplo, o Brasil só comprou uma vacina, apostou em um único cavalo e esse cavalo deu uma torcida no pé e isso vai causar um atraso certamente aqui. Mas como hoje é dia de comemorar e não de se lamentar, vamos torcer para que o governo consiga entrar na fila da Pfizer, atrasado, né? Consiga entrar na fila da Pfizer e consiga trazer essa vacina para a gente.
Tomé.
Vamos lá. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Thales. É muito importante a gente poder passar clareza para a população brasileira em relação ao que está sendo feita pelo governo em relação à vacinação em massa aqui no Brasil. Esse é um assunto que deixa todas as famílias muito preocupadas dentro de casa, é um assunto de extrema importância para o povo brasileiro, né? A retomada nossa como um todo. Então vamos esclarecer o seguinte, o governo brasileiro foi o primeiro a ter medidas de proteção da população brasileira em relação ao coronavírus. Foi um dos primeiros a poder colocar políticas nacionais para que a gente pudesse ter uma ajuda, né, para as pessoas menos favorecidas, a preocupação toda com o coronavírus, enquanto muitos governadores ainda, né, deixavam o carnaval rolar solto e a história toda aí das pessoas sendo contaminadas acontecendo. Nós tivemos ao longo desses meses todos a grande preocupação em relação à vacinação e é importante a gente falar que essa vacinação é uma vacinação que ainda ela não tem uma certeza científica clara e garantida. Então, por isso, o cuidado do governo federal quando a gente fala em vacinação em massa. Nós temos hoje já um acordo feito com a Pfizer, né, que é uma empresa muito séria, uma empresa fundada em próximo a 1850, está em mais de 150 países. Quer dizer, ela é muito séria em relação ao que ela se propõe a fazer. Tanto que nós já temos aí, né, o Reino Unido tendo as primeiras doses de vacinas sendo colocadas. Então, há sim já um contrato assinado, né, uma intenção de compra com a Pfizer. E nós temos uma questão muito importante com a Pfizer, que é a forma de distribuir a vacina aqui no Brasil. Essa vacina ela tem que ser transportada a pelo menos menos 60 graus Celsius, que não é fácil. Ela tem que chegar no Brasil, ela tem que ir para todos os estados, ela tem que chegar em todo o sistema do SUS. Então, é muito fácil a gente dizer que o governo não está fazendo nada ainda em relação a isso, mas sim está fazendo e parece que a Pfizer já tem uma forma de distribuir no Brasil. Além disso, né, como foi colocado pela própria Thaís, nós temos a vacina de Oxford, que também já foi comprada pelo Brasil, e também existe o acordo que foi feito com a empresa AstraZeneca, a qual o Brasil já se comprometeu a pagar mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais, já foi feito o pagamento da primeira parcela, próxima a 800 milhões, a qual o Brasil se coloca aí junto com outros países do mundo para poder receber a vacina. Então, há um cuidado muito grande. Nós também temos, né, por alguns governadores, principalmente aqui no estado de São Paulo, a questão da vacina, que é a Coronavac. E é importante a gente falar um pouquinho sobre esse laboratório, né, que é a Sinovac Biotech. Essa é uma empresa chinesa que hoje está com sede nas Ilhas Caimãs e, segundo o jornal Washington Post, numa matéria publicada no dia 4 de dezembro, ela está proibida de estar fazendo negócios na China. E eu vou aqui, abre aspas, colocar o que saiu no Washington Post. Enquanto a China se aproxima de uma vacina contra o coronavírus, nuvem de suborno paira sobre a farmacêutica Sinovac. A Sinovac está sendo investigada com pagamento de propina e falsificação de licenças para outras vacinas em 2018. Está banida pelas leis chinesas para atuar no mercado chinês. Então, é muito delicado a gente colocar uma vacinação em massa sem que você tenha a ciência atestando, e aqui no caso, no Brasil, a Anvisa, deixando claro que a vacina realmente pode ser colocada para toda a população brasileira. Eu acho que é esse o cuidado do nosso governo federal que está sendo feito nesse momento, e eu acho que nós temos que confiar no nosso governo federal. E toda a distribuição da vacina, ela tem que ser feita a nível nacional, ela não pode entrar por um estado ou outro, ela tem que entrar pelo governo federal e ser distribuída para o resto do Brasil. E aí eu queria entender por que, em vez dos governadores não se aproximarem do governo federal e fazer um trabalho em conjunto, eles ficam mais uma vez politizando a vacina em alguns estados e colocando, como sempre, o povo brasileiro em segundo plano.
Muito bem, Thales Faria já está aqui conosco. Tudo bem, Thales? Boa tarde. Já passo a palavra para você fazer seu comentário.
Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Tomé? Tranquilo?
Boa tarde.
Boa tarde. Eu concordo com o Tomé que está havendo muita politização. Politização do governador de São Paulo, João Dória, e do governo federal. Tomé, vamos falar em ciência. Ciência não é você sair distribuindo cloroquina aos borbotões e não distribuir o teste para os estados. Isso não é ciência, isso é política, isso é chute. O presidente chutou que um remédio cura o coronavírus, a Covid, e obrigou o país a gastar dinheiro com esse remédio que não é reconhecido por ninguém. A Anvisa tem que se pautar pela ciência. Essa vacina só pode ser distribuída, essa vacina chinesa só pode ser distribuída quando for reconhecida cientificamente, mas não tem sido a ciência a pauta do governo federal também. Isso você tem que reconhecer. Outra questão, na preparação para a vacina, a Thaís lembrou muito bem que tem esse consórcio internacional, nós compramos 5 vezes mais do que podíamos, encomendamos 5 vezes menos do que podíamos de vacinas no consórcio internacional. Nós menosprezamos, e não é a vacina chinesa. Então, nós estamos com essa ideia. Nós tínhamos um presidente falando mal de vacinação, e a última frase do presidente foi: não me culpem se tiver efeito colateral. Não, quer dizer, nós estamos. Não se está pautando a discussão pela ciência, se está pautando pela política, e o espetáculo lastimável disso foi a reunião de hoje do ministro com os governadores, especialmente o senhor João Dória e o senhor Pazuello. Os dois fizeram o que se pode chamar de um papelão. O mais, mais ponderado ali foi o Caiado. Eu queria lembrar, eu sou um sujeito mais ou menos velho, a primeira eleição presidencial, o primeiro debate presidencial depois da democratização foi um debate aberto, estava Covas, Caiado, o Roberto... Ai, meu Deus, Roberto Freire. E o Caiado era a figura mais radical que existia. Teve uma hora que ele partiu para cima do Covas e o Roberto Freire disse: ó, Caiado, você é muito mal educado. O Caiado, nessa reunião de hoje, foi a figura mais ponderada. Foi a figura que disse: ô Dória, você está sendo arrogante. Ô Pazuello, isso daqui tem que ser pautado pela ciência. Quer dizer, viraram o país de cabeça para baixo com essa história de polarização, de politização da vacina. É o que eu estou achando que ocorreu e que hoje foi demonstrado para todos verem.
Muito bem. Tomé, em seguida, Thaís Oyama.
Vamos lá. Eu acho importante nós comentarmos um pouco, né, em relação a atitudes do governo federal. O presidente Bolsonaro, a gente sabe que ele tem uma dificuldade de se expressar muito grande, né? E nós temos que, às vezes, traduzir um pouco o que ele fala. Eu sei que o governo federal tomou muitas boas atitudes em relação ao Covid, né? O Ministério da Economia, junto ao ministro Paulo Guedes, deu uma força tremenda à população brasileira, que foi essa ajuda que foi colocada aí para os brasileiros, que foi o que manteve a nossa economia até hoje funcionando. Boas atitudes são tomadas pelo governo federal. E eu vejo que há, sim, uma preocupação com a vacina, mesmo quando o presidente se coloca daquela forma que ele coloca, só, ah, isso é só uma gripinha e tal, com uma forma de não preocupar a população brasileira da maneira que todos se preocupavam no passado. Ah, vão ter mais de 2 milhões de mortes, nós temos que fechar toda a nossa cidade, vamos trancar todo mundo dentro de casa, né? Quem tem condição de ficar vendo Netflix em casa com a geladeira cheia, fica. Quem não tem, fica nos lugares menos favorecidos, em 20, 30 pessoas, todos ali amontoados. E não houve uma medida efetiva desses governadores para que a gente pudesse ter tido uma passagem um pouco mais bem-sucedida pelo coronavírus. É importante lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal deu a incumbência dessa decisão para os governadores e não para o governo federal. Então, o presidente ele ficou completamente com as mãos atadas em relação a tudo isso. Então, eu concordo com você, Thales. Há, sim, realmente uma grande politização desse assunto de vacina. Isso é uma grande tristeza para a nação brasileira, porque está todo mundo em casa, deprimido, né? Muita gente sem emprego, muita empresa quebrada no nosso país, e a gente fica aí vendo essas discussões banais das pessoas que deviam estar realmente governando o nosso país com postura, com integridade, com respeito pela população brasileira, e não esse tipo de reunião de agressões, a vacina vai entrar por aqui, a vacina vai vir de lá. Agora, uma coisa que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma é a obrigatoriedade de ter que ser vacinado, porque eu vou me vacinar se eu quiser, não se tiver uma obrigatoriedade. E uma outra questão, a Anvisa, que é o nosso órgão de controle, ela tem que dar um aval em relação à vacina. Não dá para a gente sair vacinando a população, como o nosso governador João Dória quer, a partir do dia 25, mesmo que a Anvisa não dê um parecer. Quem é que vai garantir que nós vamos ter uma segurança científica em relação à vacina num país do tamanho do Brasil? E se a vacina eventualmente tiver algum efeito colateral, como é que a gente faz? A quem a gente culpa? Então é complicado. Agora, confiar na Pfizer é uma coisa, é uma situação. Agora, confiar numa empresa chinesa que tem sede nas Ilhas Caimãs, que está sendo aí acusada de coisas muito significativas, que não pode atuar na China. E aí eu pergunto, por que que o João Dória, nosso governador, está fazendo tanta força para comprar a vacina da China? Por que que ele não vê da Pfizer, não vê de Oxford e de outros lugares do mundo? Então, acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer, e nós não podemos ter aqui no nosso país uma pessoa que seja ditatorial. Nosso país é um país democrático. Querem proibir a gente em determinadas situações e querem impor para nós coisas que, eventualmente, o povo brasileiro não quer fazer. Então, fica aí uma reflexão para o povo brasileiro.
Thaís Oyama.
Tomé, não leve a mal, não estou pegando no seu pé, só em respeito ao nosso ouvinte, que eu vou ser obrigada a corrigir coisas que você disse que são coisas bastante equivocadas. Então, essa vacina da Pfizer, por exemplo, que está sendo agora dada para os afortunados britânicos a partir de hoje, ela não foi comprada pelo Brasil. O Brasil não tem acordo com a Pfizer. O que o Ministério da Saúde disse ontem é que, olha só, que neste fim de semana o governo deve assinar um memorando de intenção para talvez comprar. Está bem longe de comprar. Então, o governo não tem acordo de compra da vacina que os britânicos felizardos estão tomando hoje. Segunda coisa, sobre essa matéria do Washington Post. Na verdade, a Sinovac foi acusada de ter tentado subornar o governo chinês para aprovar vacinas entre 2002 e 2011. Mas a Sinovac diz que conduziu auditorias internas, implementou, assim como o Odebrecht, um programa de recuperação, etc, etc. A Sinovac não tem base nas Ilhas Caimã, o laboratório dela fica na China e ela não foi banida de atuar em território chinês, tanto que ela está produzindo a Sinovac lá, a Coronavac lá. E por último, acho que você misturou a Sinovac chinesa com a BioNTech alemã.
Tomé? Vamos lá, só falando. Essa reportagem foi uma reportagem do Washington Post, o dia 4 agora. Eles têm, sim, uma sede nas Ilhas Caimãs, isso está muito claro lá, e ela está proibida de comercializar essa vacina na China, segundo o Washington Post, que me parece um meio de comunicação muito significativo. E o que eu quis dizer em relação à Pfizer é que o governo brasileiro, se eu me expressei mal, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, é que a Pfizer assinou, sim, um memorando com o Brasil nessa última segunda-feira, na data de ontem. Sim, é o que nós temos, pelo menos pelas informações a qual eu tenho aqui me pautado e recebido. E que até o final da semana eles vão confirmar esse acordo para 70 milhões de vacinas. Então é esse o que eu quis colocar em relação a isso. Até muito obrigado, caso você tenha corrigido, Thaís. É a importância só da clareza do que se está fazendo em relação à qualidade e a forma científica de atuação da vacina. Acho que é isso que a população brasileira espera, poder se vacinar e ter certeza que está tomando uma medicação que vai fazer bem e que não, de alguma forma, pode ter algum efeito colateral.
Thaís, quer falar mais alguma coisa? Porque o Thales também pediu.
Não, só quero reiterar que o laboratório, ela pode ter alguma coisa nas Ilhas Caimã, Tomé, mas o laboratório fica em território chinês. O laboratório da Sinovac fica em território chinês e não está banida. A Sinovac não está banida no território chinês, tanto que eles estão produzindo a Coronavac em território chinês. O Washington Post, de fato, é um grande jornal e eu li a mesma matéria que você, só que eu não vi essas informações lá.
Thaís, como a gente pode confiar, sem ter uma Anvisa, numa empresa que tem uma acusação em 2002 de estar comprando licenças para aplicação de vacinas? É uma coisa muito séria. Nós sabemos que a China tem empresas seríssimas que fazem um bom trabalho, mas nós também sabemos que tem muita coisa da China que tem uma qualidade muito baixa e que é vendida para todo mundo. Você compra uma coisa e recebe outra. Eu acho que sem uma avaliação dos nossos órgãos aqui nacionais, nós não podemos começar a vacinar uma população toda com uma imposição a partir do dia 25 de janeiro agora. Eu sou completamente contra e eu quero ver quem é que vai me fazer tomar uma vacina sem que a Anvisa realmente tenha uma aprovação científica nacional para a gente poder dar continuidade a isso.
Vamos lá, Thaís, que eu quero...
Agora a gente fugiu um pouco da discussão, mas só para deixar claro, não é isso que eu estava falando. Eu estava só tentando colocar os pingos nos is aqui, corrigindo algumas informações que você tinha dado.
Agradeço, Thaís.
Perfeito.
Muito obrigado.
Thaís, por favor.
Tomé, primeiro o seguinte, ninguém está defendendo que, exceto o Dória ter dito que se a Anvisa não autorizar, ele vai entrar no STF contra a Anvisa, exceto o Dória, exceto a briga política, que todos nós aqui reconhecemos que existe, ninguém está defendendo que se aplique vacina sem autorização da Anvisa. O que a gente está defendendo é que não haja politização desse assunto. A gente não pode dizer que porque é chinês é comunista, até porque nem na China existe mais comunismo. Eles são um país capitalista. Então, é um capitalismo diferente do capitalismo americano, diferente do capitalismo brasileiro, mas é igualmente capitalista. Não é mais comunista há muito tempo. E essa politização, você fala em ciência, é uma coisa que eu não entendo. Você diz, por exemplo, não pode ser obrigatória. Isso não é científico. A gente tem que decidir cientificamente que tipo de vacina, em que momento precisa ser obrigatória e que tipo de vacina, em que momento não pode ser. Não há nenhum estudo no momento dizendo que deve ser ou não deve ser obrigatório. Isso é uma briga política que o Bolsonaro já está colocando, que não deve ser obrigatório. Nós não vamos prender o Oswaldo Cruz ou tirar ele lá do túmulo e mandar para fora do país porque fez a vacina ser obrigatória. Em dados momentos, a ciência diz que tem que ser obrigatória para poder conseguir erradicar uma doença. Em dado momento, não é necessário. Isso ainda vai ser discutido, vai ser decidido. Não tem que politizar esse assunto. Como é, de certa maneira, reflita um pouco, se você não está politizando, você ao sublinhar demais na questão da China, ao sublinhar demais nas coisas que o Bolsonaro está falando, tem que ser obrigatório, não tem que ser obrigatório, se isso não é politizar, vamos discutir o assunto do ponto de vista científico, com calma, com tranquilidade e isenção.
Claro, Thales, não tenha dúvida. De maneira nenhuma a minha intenção aqui é politizar, mas a gente tem que informar a população com clareza do que realmente está acontecendo, porque as informações que a gente recebe são informações sempre muito duras e fortes em relação ao governo federal. Nós temos que apoiar o governo que é propositivo ao Brasil, independente da nossa ideologia. Se a ideologia é de direita ou é de esquerda e há alguma coisa numa ideologia oposta à nossa que ela faz bem à população, nós temos que dar apoio para isso. Senão a gente acaba transformando o país num campo de guerra entre nós. E eu só queria poder rebater, se me permitir, com todo respeito, Thales, a China é sim um país comunista, e é pior ainda, ela é um país comunista que se utiliza do capitalismo para poder estar fazendo tudo o que eles estão fazendo. A população lá tem dificuldade de se comunicar, eles não podem ter um WhatsApp, o acesso à religião lá é complicado, é um país onde a pobreza ela emana na grande maioria do país, existe ali 40 milhões de chineses, que é quem viaja mundo afora e quem gasta dinheiro, e mais de 1 milhão e 200 milhões de chineses que estão na pobreza. Então, assim, é sim um país comunista, tanto que o próprio nome, né, da República Comunista da China está muito claro tudo isso. Eles têm um regime ditatorial em cima da sua população e ninguém pode se colocar contra o governo. Na China, você não pode dar sua opinião como eu dou a minha aqui. Eu tenho o direito, em um país democrático, de poder me expressar, de colocar a minha opinião, nunca agredindo uma pessoa. Mas eu posso, sim, ter um contraponto com a ideia daquela pessoa que está do outro lado. Isso é a democracia. Agora, a gente falar que a China não é um país comunista, é só um país que se utiliza, né, do capitalismo para poder estar tomando conta aí da população e hoje tentando entrar em metade do mundo.
Ok. Thales, vai lá para a gente fechar. Eu não ouço o Thales, gente.
Não dá para ouvir o
Thales. O Thales está com um pequeno probleminha no áudio. Só fala mais um pouquinho, Thales, para eu ver.
Um, dois, três,
agora testando. Agora sim, tá. por favor.
Não existe, Tomé, não existe no mundo mais nenhum país comunista. A Rússia não é comunista, a China não é comunista. Não existe mais.
A Venezuela também não, Thales.
A Venezuela é só uma ditadura. Agora, essas brigas, essa separação geopolítica que o Trump faz e que o Bolsonaro segue, só prejudica a população da Venezuela, a população de Cuba. Você fazer boicote contra esses países só faz mais gente passar fome, só não deixa entrar dinheiro lá dentro, nem comida, ao invés de se resolver as coisas pela diplomacia, pelo caminho democrático. Ao contrário, isso daí é que é loucura.
Thales, fechar, por favor, gente, rapidinho, vai lá, Tomé, para fechar.
Thales, me perdoe, que inversão de valores, como assim o que os Estados Unidos está fazendo? Nós temos lá um ditador, que é um presidente lá que tomou o poder e não quer sair, que acabou com um dos países mais ricos do mundo, que tem petróleo, colocou a sua população para não ter nada para comer dentro de casa, que implantou o comunismo, que faz controle de tudo, onde as pessoas estão fugindo aos montes para todos os países da América do Sul, desesperados, onde as famílias passam fome, onde as pessoas estão tendo que separar das suas famílias. Vamos colocar a culpa o quê? Na polarização, okay. O problema está lá. O comunismo é um problema. O comunismo acabou com todos os países do mundo por onde ele passou. E nós temos que ter clareza com isso.
Ok, perfeito. Senhores, Itaís Oyama, antes da gente falar da China, vamos falar de São Paulo aqui, porque eu tenho uma notícia para dar para vocês. Usuários de drogas fizeram um arrastão na Cracolândia, no centro da capital paulista, após operação de limpeza na tarde desta terça-feira. Imagens gravadas por um morador registraram 5 pessoas assaltando um carro vermelho em movimento na rua Helvétia. O grupo se aproxima, abre as portas do motorista e passageiro e retira o motorista de camiseta de cor clara à força do veículo. Segundo a Polícia Militar, nesta tarde, equipes da Prefeitura foram realizar a limpeza usual da região com apoio da GCM, a Guarda Civil Metropolitana, quando alguns dependentes químicos se revoltaram. Por volta de 1h, o batalhão da Polícia Militar, localizado no Largo Coração de Jesus, foi apedrejado pelos usuários, enquanto outros se espalharam pela Avenida Rio Branco, tentando assaltar motoristas e pedestres. Até o momento, ninguém foi preso e ninguém foi ferido, ainda de acordo com a Polícia Militar. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, a Avenida Rio Branco, na altura da Avenida Duque de Caxias, foi completamente interditada. 5h32, uma rápida pausa aqui no 3 em 1, daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça!
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Nós estamos nesta terça-feira e hoje não podem circular no centro expandido da capital paulista os veículos com placas de final 3 e 4. Atenção, até às 8 horas da noite. Tivemos uma chuva forte aí por toda a capital praticamente, mas de acordo com a CT, a movimentação agora em relação aí ao trânsito, nós vamos conferir inclusive, né, essa atualização para que a gente possa fazer aí, trazer para o motorista também os principais pontos com condicionamento nesse instante. Vamos às estradas primeiro. Nesse momento, o sistema Anchieta Imigrantes, o motorista não enfrenta nenhum ponto de congestionamento. O sistema Anhanguera Bandeirantes agora na região ali de Jundiaí, a Dom Gabriel, em ambos os sentidos, 2 quilômetros de congestionamento agora. Bandeirantes e também a Anhanguera não apresentam ainda pontos de lentidão de acordo com a concessionária. A Dutra sim, nós temos aí a Dutra bem pontilhada em relação aí aos locais com congestionamento. Guarulhos nós temos congestionamento agora. Temos também São José dos Campos. Vários pontos, inclusive, quase que até a divisa, até Guaratinguetá, já quase com a divisa ali entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em relação às federais, né, em geral, elas apresentam em situações complicadas para o motorista, muitos acidentes também. Então, a situação, nesse momento, o motorista, vamos também conferir a situação pela Regis Bittencourt e pela Fernão Dias. Nesse momento, a Regis aqui, vamos atualizar então, um quilômetro 280 em Embu das Artes, sentido São Paulo. O fluxo é intenso agora e nós temos 8 quilômetros de congestionamento. Inclusive também há obras no quilômetro 859, região de Miracatu. Uma interdição, inclusive, da faixa, fluindo apenas por uma faixa. Também há lentidão e o tempo nublado agora. São as informações, então, em relação a Fernão Dias. Vamos conferir também o sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto e a movimentação segue sem problemas. Daqui a pouco voltaremos com mais informações.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Jovem Pan. São 5 horas e 36 minutos. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque uma reportagem do portal UOL informa que o governador de São Paulo, João Dória, pretende acionar o STF para iniciar a vacinação contra o coronavírus em 25 de janeiro no estado de São Paulo, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não tenha liberado o imunizante Coronavac. Uma vez no Supremo, o governador deverá se basear na Lei 13.979. Conforme interpretação do próprio órgão, proferida em abril deste ano, governadores e prefeitos possuem autonomia para impor planos para a contenção da pandemia. Hoje, governadores de diversos estados se reuniram com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutirem sobre a vacinação contra a Covid-19 no país. Os representantes estaduais participaram por videoconferência e presencialmente, entre eles, Wellington Dias, do Piauí, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Paulo Câmara, de Pernambuco, Gladson Camelli, do Acre, Hélder Barbalho, do Pará e Ronaldo Caiado, de Goiás. Antes do encontro, os governadores destacaram a necessidade de definir, em conjunto com o governo federal, um cronograma para vacinação contra a Covid-19. Durante a reunião, Pazuello afirmou que a Anvisa deve demorar 60 dias para aprovar o uso de qualquer vacina. Thales, você começa essa.
Eu duvido que o Dória ganhe essa no Supremo. Eu primeiro dizer que essa matéria, se eu não me engano, é um furo da Thaís Oyama. Segundo, é dizer que eu duvido que o Supremo dê vitória ao Dória nesse assunto, porque, exatamente por causa disso, não é uma questão política, é uma questão científica. A Anvisa, até agora, é o órgão encarregado de decidir cientificamente se vale ou não vale. Um problema sério que tem é que o Bolsonaro está querendo aparelhar a Anvisa, colocar lá generais, militares, um almirante dirigindo, está transformando a Anvisa, colocando sob suspeição científica um órgão que devia ser científico. Isso é que é uma grande falha do governo. Tomé, que fala tanto em ciência, o Bolsonaro já mandou embora o presidente do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fazia o levantamento das queimadas na Amazônia, porque contestava os números científicos do INPE, que é um instituto respeitadíssimo internacionalmente. Então, o problema que nós estamos tendo com a Anvisa é novamente politização. O Dória está tentando politizar, o Bolsonaro politizou, os dois estão ali, e eu duvido que o Supremo, que também o meu amigo Tomé critica muito, mas que vai tomar novamente a decisão certa, eu duvido que o Supremo permita uma vacinação que não tenha certificação científica. Só com certificação científica ela vai ser distribuída. Isso é que é o fato e vai ser tranquilamente isso.
Tomé.
Vamos lá, Thales, eu queria primeiro só poder esclarecer o que você colocou. Eu não critico o Supremo Tribunal Federal, é um grande órgão nacional, ele tem sim o seu papel importante no Brasil. O que eu critico são as atitudes de alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é democrático e eu posso, com certeza, tomar esse tipo de postura, mas eu defendo a instituição. É só tomar cuidado com isso, porque depois a turma vem aí para cima de mim, me colocar nessa questão de fake news. Eu valorizo muito o Supremo Tribunal Federal, mas tem...
É que a turma vai lá para a porta do Supremo,
eu queria pedir aqui a permissão a você, porque você poderia ser o meu irmão mais velho, ou não sei qual a sua idade, apesar de você aparentar ser muito jovem, até o meu pai, mas eu preciso colocar isso. Falar que o presidente está aparelhando a Anvisa é uma coisa muito grave. Quem aparelhou o Brasil nos últimos anos foram os esquerdistas, que colocaram pessoas incompetentes, bandidos, ladrões, destruíram o Brasil, roubaram em todas as instâncias, né? Bilhões e bilhões de reais indo aí para os comunistas do mundo inteiro. Então, falar que o presidente está tentando aparelhar a Anvisa é uma coisa muito forte e muito séria. Agora, ele quer colocar pessoas lá da confiança deles, pessoas a qual ele trabalhou. Ele é do meio militar, ele confia nos militares. E outra, tem pessoas muito competentes, né? Você ser um general hoje no Brasil, você passar por todo aquele programa de treinamento e chegar a ser um militar, você tem que ser uma pessoa com alto nível intelectual, uma pessoa preparada, uma pessoa que consegue aguentar a pressão. Então, acho que o presidente está tentando colocar pessoas lá que realmente façam um trabalho sério. Eu não acredito de forma nenhuma que ele quer aparelhar por conta de uma briga política com o presidente João Dória. Mas o importante é assim, se isso estiver acontecendo, nós, população brasileira e pessoas de bem, temos que ir para cima e ver o que a gente pode fazer, porque a pressão popular é o que está fazendo o Brasil dar certo. Como nós fizemos aí pressão no Supremo agora algumas semanas, vamos fazer pressão também para que a Anvisa possa fazer uma análise rápida da vacina que vem aí dessa empresa chinesa. Se a vacina for uma vacina boa, gente, vamos vacinar a população. Não importa se é do João Dória, se é do presidente da República, o que importa é a população de bem que hoje está na sua casa preocupada e trancada dentro de casa com medo.
Thaís Oyama.
Dois pontos, então, Paulo. Vamos começar por essa história do STF. Aí eu concordo com o Thales que vai ser difícil, pelo menos hoje, uma vitória de uma ação baseada nessa lei que o governador Dória pretende se basear para entrar com essa ação, que é a Lei 13.979, que é aquela lei que o STF aprovou lá atrás e que dá autonomia para os estados e municípios tomarem decisões para combater o coronavírus. Só que no artigo que diz respeito a algumas liberdades que os governos podem tomar, como por exemplo desprezar a autorização da Anvisa, nesse pedaço da lei, ela diz que eles podem desprezar a autorização da Anvisa desde que consigam uma autorização, desde que a vacina, o remédio imunizante em questão tenha autorização de algumas das quatro grandes agências do mundo, que são a FDA americana, a agência japonesa, a agência chinesa e a agência da União Europeia. Então, desde que haja uma autorização dessas quatro grandes agências mundiais, então existe a possibilidade de se desprezar a da Anvisa. Mas acontece que até agora nenhuma dessas aprovou nenhuma vacina. Talvez o governador tenha informações que a gente não tem acesso, que, por exemplo, o FDA está aí na bica de aprovar a Coronavac. Bom, disso não sabemos, mas hoje realmente vai ser muito difícil o STF entrar nessa história. Sobre a reunião com os governadores, eu acho muito interessante o que aconteceu hoje, porque deixa claro que a conta está chegando para o presidente Bolsonaro e ele está se preparando para dar um cavalo de pau naquelas convicções dele anti-vacina, anti-pandemia, anti-tudo, né? Por que que eu digo isso? Porque a situação que se configura para ele, que se configurava até ontem para ele, é, do ponto de vista político, muito ruim. Então, veja só, a gente tem aí todas essas imagens chegando pela TV, pela internet, dos britânicos se vacinando. Daqui a pouco vão ser os americanos. A FDA deve liberar para a Pfizer, essa vacina Pfizer, até o final da semana. Essa é a previsão. Depois, os europeus devem ter essa vacina liberada pelo órgão regulador deles até o final deste ano. E depois chegam os nossos vizinhos, que já compraram, esses sim, compraram de verdade. Não foi protocolo de intenções, eles compraram lá atrás, vários meses atrás, eles já assinaram compra antecipada e paga, eles vão também começar a receber a vacina da Pfizer daqui a pouco. Todo mundo sendo vacinado e os brasileiros chupando o dedo. Essa é a imagem que vai ficar. E depois outra, para complicar, você tem um governador que por acaso é visto como o presidente Bolsonaro, como um dos seus principais adversários para 2022, você tem esse governador tomando a frente da história, tomando o lugar que era para ser do presidente Bolsonaro, liderando governadores e virando o distribuidor informal de vacina da Coronavac. 9 governadores já pediram, já se manifestaram, pediram a vacina, porque, evidentemente, estão sendo pressionados pelas suas populações, né, dos seus estados. As pessoas não querem ficar vendo os paulistas tomarem a vacina e ficarem lá chupando o dedo, como nós vamos ficar chupando o dedo aqui se não vier nenhuma vacina para nós. Mas aí, toda essa situação fez com que, aparentemente, o presidente Bolsonaro e os seus assessores mais próximos tomassem consciência de que a coisa está ficando feia. Porque enquanto todo mundo fica se vacinando, fica lá o presidente Bolsonaro fazendo propaganda da cloroquina e mostrando caixa de cloroquina para a EMA do Palácio Planalto. Isso é uma coisa ridícula e mostra, dá a impressão que a gente está na pré-história. Daí ficou muito ruim e por isso agora eu vejo esse movimento. Esse claro cavalo de pau que o presidente e o governo estão querendo dar. Quais são os sinais disso? Bom, primeiro, essa declaração do Ministério da Saúde de que eles vão, no fim de semana, começar a agilizar isso e assinar o tal do memorando de intenção para a eventual compra da vacina Pfizer, que deve demorar bastante tempo, né? Outra coisa, e que já compraram a vacina Pfizer só para ficar na América Latina, compraram essa vacina há muitos meses e já pagaram e já irão receber, não precisam assinar nada porque já assinaram há muito tempo, Peru, Chile, Costa Rica, Equador, México e Panamá. Bom, outro sinal de que o presidente está recuando, se arrependendo das medidas que ele tomou, ou melhor, que ele deixou de tomar até agora. O Ministério anunciou da Saúde que vai fazer licitação para 370 milhões de seringas. Bom, é óbvio que eu acho que todo mundo concorda que essas seringas já deveriam ter sido ao menos encomendadas e que vão demorar bastante tempo para chegar, já que ainda estamos na fase da licitação. Mas ok, vamos em frente. Terceira coisa que mostra que o presidente está mudando de ideia. Ele afirmou, ele postou nas redes sociais dele ontem que, em havendo certificação da Anvisa, o governo ofertará a vacina a todos, gratuita e não obrigatória. Ele disse isso em suas redes sociais. Então, mais do que tudo, tem tudo isso e mais ainda. Me chamou a atenção, para concluir aqui, a frase que o general Pazuello disse nesse encontro com os governadores. Ele frisou muito, falou: ah, por que que você, governador Dória, fica falando aí que a vacina de São Paulo, a vacina é do Butantan? Então, de novo, eles estão recorrendo a esse argumento de que a vacina não é de São Paulo, a vacina é do Butantan, e me parece com isso não é uma informação, isso é uma dedução, me parece que todo esse conjunto de indícios leva a crer, aponta para a possibilidade de o governo poder, em breve, anunciar que vai comprar a Coronavac e vai incluir a Coronavac no programa de imunização que vai distribuir essa vacina pelo SUS para quem quiser tomar, evidentemente. Esse programa, essa inclusão da Coronavac no programa de imunização, vamos lembrar aqui que já tinha sido acordada, fechada e combinada pelo general Pazuello com o governo do estado de São Paulo, numa reunião com a presença de vários governadores, 46 milhões de doses, eles iam assinar o protocolo de intenções. Só que acabou a reunião, o Bolsonaro mandou apagar tudo, desconsidere-se tudo, desautorizou o general, todo mundo se lembra dessa história, ficou com cara de tacho e retirou a ideia de comprar a Coronavac. pelo que tudo indica, isso vai ser retomado. Essa é a minha impressão. Por quê? Porque o Bolsonaro percebeu que está perdendo o controle da situação e se ele não fizer alguma coisa, outros farão no lugar dele.
Tomé.
Vamos lá, Thaís. Essa questão da cloroquina, né, da hidroxicloroquina e da azitromicina, isso foi lá atrás, né, no começo da pandemia, onde se falava realmente muito em relação a isso. Nós temos aí estudos que foram feitos por grandes entidades nacionais, como, por exemplo, aí alguns hospitais que são colocados aqui em São Paulo, que diziam que 90% e poucos das pessoas que estavam sendo tratadas com hidroxicloroquina e com azitromicina estavam tendo sucesso no tratamento. Nós não tínhamos uma outra forma de tratar as pessoas. Inclusive, eu pergunto aqui ao governador João Dória qual foi o tratamento que ele fez quando ele pegou a doença. Eu pergunto aqui ao nosso secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que também ficou doente, qual foi o tratamento que eles fizeram? Eles não disseram, porque provavelmente foram tratados com hidroxicloroquina. Eu tenho muitos amigos que ficaram doentes que foram tratados com hidroxicloroquina e com azitromicina. Então ninguém tinha muita certeza dessa doença. Eu, se ficar doente hoje, vou querer tomar as duas medicações. Então esse é um ponto que foi superado lá atrás. A gente sabe que o presidente muitas vezes se expressa mal, mas ele estava tentando dar um caminho para a população brasileira, porque é muito fácil sair assustando todo mundo. Vai todo mundo morrer, tranca todo mundo em casa. A gente pega um país de terceiro mundo, onde as pessoas passam fome, vivem em locais que não têm acesso à água, onde as crianças brincam sobre, né, esgoto a céu aberto, você não tem o menor controle de ter um cuidado com a sua saúde e querer que as pessoas não peguem esse tipo de doença. Então, o presidente, ele estava com certo cuidado. Um outro ponto que você colocou foi em relação ao início, né, da vacinação em outros países. É claro que esses outros países de primeiro mundo vão ter acesso primeiro à vacina do que o Brasil, não tenha dúvida. E o nosso, hoje, ministro da Saúde, ele está sim muito preocupado em comprar vacina, mas você sair comprando uma vacina que você ainda não tem certeza da eficácia dela, colocando bilhões de reais, sendo que está faltando dinheiro aí para poder ajudar a nossa população, nós estamos acabando aí com esse auxílio emergencial que foi dado para a população, é muito complicado. Perfeito. Então a gente não pode só criticar, acho que nós temos que olhar um pouco o todo no meu humilde ponto de vista.
Perfeito. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, são 5 horas e 50 minutos, daqui a pouco tem mais 3 em 1 aqui na PAN.
3 em 1.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Já é Natal nas Lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas Lojas 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, estamos de volta, né? São Paulo teve uma tarde de muita chuva em quase estado de atenção, de acordo com o CGE. Mas agora, claro, a movimentação do trânsito não fica boa, né? Em razão da chuva, a situação é mais complicada, principalmente pelas marginais Tietê e Pinheiros. Então, atenção, motorista. Tivemos, então, um estado de atenção. A chuva veio forte nessa tarde de terça-feira. E nós lembramos também que o rodízio, nesse momento, inclusive, aqui eu tenho a página do CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências, estado de observação. Então, atenção, nesse momento, apenas um ponto com alagamento em São Paulo. Nós vamos conferir esse ponto ali na região, na Zona Norte, Avenida Antônio Munhoz Bonilha, no Limão, e temos esse ponto de congestionamento e também alagamento, na verdade, intransitável ainda em São Paulo, um ponto apenas. Então a situação já se resolveu em relação aos alagamentos. Vamos conferir então a movimentação nas estradas. De acordo com a Via Oeste, nesse momento nós não temos problemas em relação a Castelo Branco, Raposo Tavares. Sistema Anhanguera Bandeirantes, a Dom Gabriel apresenta lentidão em ambos os sentidos agora na região de Jundiaí. Bandeirantes e também rodovia Anhanguera, de acordo com a concessionária, não apresentam problemas nesse momento. Sistema Anchieta Imigrantes também, sinal é verde da reportagem Jovem Pan. A Dutra, sim, tem vários pontos com congestionamento agora. Eu vou aqui dedicar para vocês aí, a Guarulhos ali, 223 a 224, São Paulo-Rio. Também temos outro ponto, Rio-São Paulo, 228 ou 230. Temos mais à frente, Rio-São Paulo, São José dos Campos, a partir ali do 553. outro ponto também em São José, no 444, e quase na divisa também de Guaratinguetá. É, em relação agora a Regis Bittencourt, caminho São Paulo-Paraná, atenção motorista em Budas Artes, sentido São Paulo. Nós temos aí uma movimentação muito intensa e 8 quilômetros de congestionamento. E também temos agora obras no quilômetro 359, Miracatu. Nós temos uma interdição também por lá.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Daí estamos de volta com 3 em 1, gente. Olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham correto o governador João Dória acionar o STF caso a Anvisa não libere a Coronavac. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou aquela hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, 3 em 1. Pessoal, acho que semana passada vocês fizeram uma pergunta parecida. E é o seguinte, eu acho, na minha simples e humilde opinião, que independente de onde vem a vacina, do estado, do país, do qualquer lugar do mundo, comprovada a sua eficácia, ela tem que ser usada, tem que vacinar o povo, a população não aguenta mais essa pandemia, é parar de politizar. E sabe, é imunizar o povo, é isso que nós estamos querendo. Chega, nós estamos cansados de tudo isso, dessa politização. A campanha para a presidência só é em 2022. Vamos vacinar o povo, depois vamos cuidar da política. Ubiratã, Maceió, Alagoas.
Boa tarde, 3 em 1 e telespectadores. Eu concordo sim que deve acionar a justiça e deixar que o povo decida quem deve ou não tomar a vacina. Não deixar na mão do nosso presidente, que até então não dá a devida atenção à população brasileira. Esse é o que eu penso. Um abraço a todos e boa tarde.
Tá aí, valeu pela participação de vocês. Pessoal lá do Nordeste, sempre firme e forte com a gente. Um abração para vocês, pessoal do Norte do país, enfim, do Brasil inteiro. Deixa eu começar me despedindo aqui dos nossos comentaristas, porque não dá mais tempo da gente falar de assunto nenhum neste programa. Tomé Abducho, um abração para você, muito obrigado.
Um abraço, Paulo. Obrigado, obrigado, Thales, obrigado, Thaís. Vamos estar aqui sempre debatendo, né, levando aí para a população esse diferente ponto de vista que nós temos, que eu acho que cria aí a riqueza para as pessoas poderem formar sua própria opinião. Um abraço a todos.
Valeu, Tomé. Tchau, Thaís Oyama. Um beijo para você.
Outro Paulo, tchau para você. Tchau, Tomé. Tchau, Thales. Tchau, Jason.
Tchau, Thales. Abração.
Tchau, Paulo. Tchau, Thaís. Tchau, Tomé. É muito bom a gente poder bater boca de vez em quando.
É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. Fique agora com os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente. Até amanhã, quarta-feira, 5 da tarde. Valeu.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.